perguntar novamente, senhores deputados, se estiverem de acordo, apesar de não serem ainda, faltam uns minutos para as 12h30, podíamos começar a terceira parte da nossa reunião ordinária. Se ninguém se opuser, passo ao ponto 1, que tem a ver com a apreciação e votação da ata da reunião número 13, de 13 de julho de 2022, e pergunto quem é que tem observações a fazer a esta ata. Não havendo observações, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade.
Não tem isto, não tem este ponto 2.
Não temos nada para ser 8.
Ok. Relativamente ao ponto 2, não temos nada excepcionalmente para distribuir, daí que passemos ao ponto 3, a discussão e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas. Portanto, em primeiro lugar, a proposta de lei 1715, primeira do Governo, que assegura uma majoração de 2%. Nos apoios sociais da Segurança Social atribuídos aos residentes nas regiões autónomas, através da alteração da Lei 4 de 2007, 16 de janeiro, que estabelece as bases gerais do sistema de segurança social, e é relatora a senhora deputada Marta Freitas, do PS.
Obrigada, senhora Presidente. Então, este parecer, efetivamente, é sobre uma proposta de lei que veio da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Esta presente iniciativa deu entrada aqui na Assembleia da República a 20 de junho de 2022. Esta proposta de lei em apreço pretende assegurar que as prestações sociais atribuídas no âmbito dos subsistemas do Sistema de Proteção Social de Cidadania sejam majoradas em 2% para os residentes nas regiões autónomas, introduzindo alterações ao artigo 9 relativo ao princípio de equidade social da Lei 4 de 2007, de 16 de janeiro, que aprova as bases gerais do sistema de segurança social. Aqui apresenta a fundamentação. Relativamente ao enquadramento legal, não vou ser extensiva nesta matéria, mas está disponível aqui neste parecer que podem consultar, bem como na sua nota técnica. Relativamente à apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais do cumprimento da lei de formulário, portanto, esta presente iniciativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. O Presidente da Assembleia da República promoveu a 22 de junho de 2022 a audição aos órgãos dos governos próprios da região autónoma dos Açores e da Madeira, e que estão disponíveis e poderão ser consultados na página eletrónica da respectiva iniciativa. Também propõe-se que, sendo esta iniciativa legislativa aprovada, seja alterada a redação do corpo do artigo 1, do artigo 1º, objeto, em que a sugestão passa a ser a presente lei procede à segunda alteração da Lei 4 de 2007, 16 de janeiro, alterada pela Lei 83-A-2013, de 30 de dezembro, que aprova as bases gerais do Sistema de Segurança Social. Portanto, no caso também de apreço desta iniciativa, entrará em vigor no dia seguinte ao da sua aplicação, conforme previsto no artigo 3º do articulado e no número 1 do artigo 2º da lei de formulário. Não existem outras iniciativas pendentes relacionadas com esta matéria, por isso está pronta para discussão assim que for agendada. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos então à discussão deste parecer. Quem se quer pronunciar? Não havendo intervenções, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, senhora deputada. Passamos ao outro projeto de lei, número 6715, primeiro do PCP, que altera o regime do despedimento coletivo e do despedimento por extinção do posto de trabalho, e revoga o despedimento por inadaptação para reforçar a proteção dos trabalhadores. É a alteração à Lei nº 7, 2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho, é o artigo 19º, e é relatora a senhora deputada Clara Marques Mendes. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os Srs. Deputados. De uma forma breve, dizer que o PCP apresentou um projeto de lei que visa alterar o Código de Trabalho, designadamente no que diz respeito aos despedimentos coletivos e às compensações por despedimento. E, para tanto, justifica que as alterações que foram apresentadas, que foram efetuadas com a Lei 23/2012, que vieram introduzir um conjunto de matérias que, na opinião do PCP, vem aumentar as situações de desproteção dos trabalhadores e as situações de desemprego. Esta iniciativa apresenta cumpre todos os requisitos legais, designadamente lei formulário, e, portanto, não vemos qualquer inconveniente que a mesma seja apreciada. Aqui no parecer remete-se para a nota técnica, que desde já dar os parabéns aos serviços, que é uma nota técnica que está, de facto, muito bem elaborada e com um histórico muito, muito relevante sobre estas matérias do Código de Trabalho e, portanto, remeti para a nota técnica da qual faz parte integrante deste parecer a apreciação designadamente do enquadramento legislativo nacional e internacional. E, portanto, posto isto, a opinião relativamente ao objeto desta iniciativa será dispensada para a discussão em plenário e, portanto, as conclusões que aqui se apresentam, não vou estar a ler integralmente, mas é no sentido de que esta iniciativa, cumprindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, está em condições de ser remetida à Sua Excelência, ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Proponho agora à discussão esta proposta, este projeto de lei, melhor dizendo. Alguém se quer pronunciar? Senhora Deputada Vice-Presidente Diana Ferreira.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Só para cumprimentar a Senhora Deputada Clara Marques Mendes pela elaboração do parecer, que naturalmente votaremos a favor.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Mas alguém quer intervir? Se não, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Senhora Deputada. Passamos agora ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com dois requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PST, um para audição da Autoridade para as Condições de Trabalho, sobre a ausência de publicação de relatórios de atividade desde 2019, e um outro para audição do Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, sobre o relatório anual de avaliação da atividade de 2021. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PST.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou passar a apresentar então o requerimento que o PSD apresentou para a audição da Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens e dizer o seguinte. O PSD requereu esta audição, já é uma audição que é habitual fazer nesta comissão e também na primeira comissão, que é para acompanhamento daquela que são as atividades das comissões de proteção de crianças e jovens, e uma vez que tivemos conhecimento recentemente, e foi tornado público o relatório anual de atividades, entendemos que, de facto, deveria ser feita essa audição e, por maioria de razão, porque os dados que vieram a público são, de facto, preocupantes. Não só pelo aumento dos casos de violência sobre as crianças, a desproteção das crianças e os riscos, sobretudo nas situações de maior fragilidade económica, e nós sabemos que estamos a viver um período difícil e, portanto, podem agudizar algumas situações, e também porque houve declarações de responsáveis destas comissões no sentido de dizer que havia fragilidades no sistema. Aliás, a Senhora Ministra, face a essas declarações, já veio dizer que seria de revisitar este regime e que estaria a pensar introduzir ajustamentos ao sistema de proteção. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que nos preocupam bastante. Esta é uma matéria muito relevante, estamos a falar de direitos humanos, estamos a falar de proteção de crianças e, portanto, nós entendemos fundamental que a Senhora Presidente da Comissão Nacional, à semelhança daquilo que acontece habitualmente, mas agora, como referi, e volto a reiterar, por maioria de razão, pelos dados preocupantes do aumento da violência sobre as crianças, requeremos esta audição e que aguardamos que seja possível agendar o mais breve possível. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Quem se quer pronunciar? Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve, só para dizer que apoiamos, votaremos a favor. E já na anterior reunião tivemos a oportunidade de, até em função de uma outra discussão que tivemos, de dizer que acompanharíamos esta proposta do PSD. Só queremos chamar a atenção que há obrigações regimentais, ou seja, há audições que fazem parte do funcionamento normal da Comissão e que não deveria ser necessário estarmos a audições sobre relatórios que se atrasam, que não são entregues, que ainda não foram publicados. Infelizmente essa é a circunstância, mas nós nem deveríamos ter que aprovar requerimentos para fazermos uma coisa que é da parte da atividade da Comissão. Pronto, mas dito isto, nós votaremos a favor.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Senhora Presidente, muito obrigada. Para dizer que, de facto, também acompanhamos, aliás, nós referimos aqui no relatório que é sobre o relatório anual de atividades e que, de facto, não deveria ser necessário solicitar esta audição. Mas como esta audição não foi agendada e como o tema é preocupante, nós decidimos avançar com este requerimento. E há um aspecto que eu queria também salientar, que eu esqueci-me, por lá porque não referi, porque nós entendemos que esta é uma matéria que deve ser, e esta audição deveria ser conjunta com a primeira comissão, porque as matérias estão muito interligadas, aliás, à matéria que é da competência da primeira comissão, designadamente a lei tutelar educativa, e portanto nós entendemos que esta audição deveria ser feita em conexão com a primeira comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Alguém mais quer pronunciar? Passe então à votação. Sinto que tem aqui, por parte da Senhora Assessora do Grupo Parlamentar do Chega, Doutora Vânia de Lima, uma vez que o Senhor Deputado Jorge Galveias teve que se ausentar, que dá parecer positivo e favorável a estes requerimentos. Passa assim à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao nosso último ponto da ordem de trabalhos, ponto 5, outros assuntos. Ah, peço desculpa. ACT. Pronto. Deputada Helga Correia, peço desculpa.
Não tem mal, Sra. Presidente, muito obrigada.
Tenho vontade de terminar rapidamente a reunião.
Este segundo requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição da Autoridade para as Condições de Trabalho diz respeito à ausência da publicação dos relatórios de atividades de 2019. Como todos sabemos, a Autoridade para as Condições de Trabalho desempenha um trabalho bastante importante e tem a missão de assegurar o rigor do cumprimento da legislação laboral. Nós apercebemos que desde 2019 não há publicação de relatórios, há obrigatoriedade desses mesmos relatórios serem apresentados à 10ª Comissão e vir cá a Sra. Presidente da Autoridade para as Condições de Trabalho fazer essa apresentação, para nós também depois fazermos o nosso trabalho de fiscalização. O que é certo é que a Autoridade para as Condições de Trabalho tem visto reforçado os seus meios técnicos e humanos, e o que é certo é que desde 2019, estamos nós em 2022, não temos conhecimento desse relatório. E nesse sentido, apesar de ser, e como já foi também feito referência aqui na última reunião pelo Bloco de Esquerda, ser uma obrigatoriedade da Autoridade para as Condições de Trabalho, o que é certo é que isso não tem sido feito e o Partido Social Democrata vem aqui a requerer que este relatório seja entregue e que realmente seja discutido estas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Quem é que se quer pronunciar? Não havendo observações ou pedidos de esclarecimento, passa à votação, sendo que a indicação que eu dei sobre a votação favorável do Chega também se estende a este requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito bem, iremos agendar para setembro estas audições e passamos agora sim ao ponto 5 dos outros assuntos. Suponho que o Sr. Deputado Fernando José tem informações a dar.
Senhores Deputados, não, a questão tem a ver com o facto da constituição do Grupo de Trabalho da Agenda de Trabalho Digno estar dependente da indicação de dois deputados por parte do Grupo Parlamentar do PSD. Estamos, portanto, à espera da indicação dos dois nomes para marcar a primeira reunião. E sendo que essa primeira reunião, em princípio, será agendada para dia 6 de setembro, na parte da tarde. E, portanto, era saber se o Grupo Parlamentar do PSD já tem os dois nomes para serem indicados.
Sim, Sr. Deputado Coordenador Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, o PSD já está em condições de indicar os nomes, até que é para se poder realizar uma reunião antes da audição da Sra. Ministra, que até seria proveitoso, não porque a audição seja muito cedo, mas que seja muito tarde. Mas ainda assim, como é evidente, temos condições para apresentar esses deputados para o grupo de trabalho, para os trabalhos, quer das ordens profissionais, quer da Agenda de Trabalho Digno, só que gostaríamos de colocar uma questão à consideração. Atendendo ao volume de trabalho, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de ter dois deputados, que são aqueles que estão previstos, mais um deputado suplente, que, de acordo com aquilo que é o entendimento que já conseguimos apurar junto dos serviços da mesa também, que não tem qualquer tipo de impedimento em termos regimentais, e também que, como é evidente, pronto, que decorrente desta indicação dos deputados suplentes, que eles possam estar incluídos em todas as matérias a nível de comunicação, para que este envolvimento seja um envolvimento o mais próximo possível face àquilo que são os deputados efetivos, para que o Grupo Parlamentar do PSD possa emprestar toda a sua qualidade a estes mesmos. Não havendo nenhuma matéria a opor nesse sentido, e eu aproveitaria, já que estamos com o uso da palavra, para indicar os mesmos nomes, o PSD estaria então em condições de indicar para o Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais a Sra. Deputada Mónica Quintela, a Sra. Deputada Emília Cerqueira e a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, na qualidade de suplente. Para o Grupo de Trabalho, da Agenda de Trabalho Digno, seria a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, eu próprio Nuno Carvalho e a Sra. Deputada Ela Correia como suplente, deduzindo que não haveria problema com a indicação dos suplentes.
Se não houver objeções, quod abunda non nocet, estamos em condições de aceitar esta composição, sim, Sr. Deputado. Deputada Vice-Presidente, Ana Ferreira.
Senhora Presidente, de uma forma... Saem sempre bem. Da nossa parte, saem sempre muito bem e com muita qualidade. Só uma observação em relação a isto. Importava perceber, e naturalmente que os grupos parlamentares mais pequenos têm outro tipo de dificuldades na indicação de nomes para os grupos de trabalho. Mas se vamos indicar suplentes de outros grupos parlamentares, se os demais grupos parlamentares também os indicam. Sendo que há algo que eu penso que também é importante colocar sobre isto. Nenhum deputado está impedido de participar em nenhum grupo de trabalho, mesmo não fazendo parte do mesmo. Pronto, por isso, mesmo digamos, em dificuldades que possa haver de presença dos deputados indicados do grupo de trabalho. E dou até o exemplo da parte do PCP, ou seja, se por algum motivo eu própria não puder participar numa determinada reunião ou numa audição, nada impede que outro deputado do meu grupo parlamentar participe e acompanhe o trabalho e o desenvolvimento do trabalho feito na especialidade. Pronto, posto isto, não nos vamos opor a nada disto, não é essa a questão, mas queríamos era só sinalizar estas observações. Não nos vamos opor ao que foi colocado, naturalmente.
Muito obrigada, Senhora Deputada Diana Ferreira, percebo perfeitamente as suas preocupações, mas digamos que é uma questão de nomenclatura, é uma questão de terminologia, suplentes, não podem participar todos. Claro que sim, é óbvio. Apenas os deputados únicos não poderão fazer. Mais alguma questão? Sim, senhora deputada, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Só dois pontos de esclarecimento. Um que não mencionei na intervenção anterior, que seria uma sugestão para que no grupo de trabalho das ordens profissionais existisse uma conexão com a primeira comissão, atendendo às matérias. E em segundo lugar, como é evidente, qualquer direito que um grupo parlamentar tenha é extensível aos outros, portanto a questão dos suplentes eu deduzo que nem sequer se colocaria, que não seria um direito exclusivo de qualquer grupo parlamentar. Sendo certo que, e também não é um expediente, enfim, tão assim inovador para causar qualquer tipo de estranheza, não é? Pronto, ok. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma questão? Não sendo o caso, acho que terminamos por hoje os nossos trabalhos. Vamos recomeçar em setembro. A Conferência de Líderes está a decorrer. Eu estive aqui a ver a agenda e presumo, isto sujeito à confirmação, que poderíamos marcar a nossa próxima reunião ordinária para 7 de setembro. Mas isto depois será confirmado pelos serviços. E, enfim, resta-me apenas desejar umas boas férias, descansadas, cuidado com a dieta, com o meu piquenique, bacalhau à brás, exatamente. Só a senhora deputada Diana Ferreira que pode comer, tem dois, para alimentar. E desejo-lhes umas férias excelentes e até setembro. Muito obrigada.